Senhores deputados, bom dia. Vamos então fazer a nossa reunião, na sequência da conversa que tínhamos tido ontem. Foi ainda distribuído durante o final da tarde de ontem, os pareceres revistos, quer relativamente à questão do requerimento apresentado pela senhora deputada Catarina Marcelino, quer relativamente à resposta também ao requerimento apresentado pelos senhores deputados Pedro Delgado Alves e Vitalino Canas. Comecemos pelo da senhora deputada Catarina Marcelino. Como se recordam, a questão que tinha sido suscitada, prendia-se com a necessidade de haver aqui uma referência expressa ao facto de, segundo a indicação da senhora deputada, o preenchimento desta função no Conselho da Europa não decorrer de nenhuma indicação governamental. Porque, nesse caso, haveria, nos termos do Estatuto dos Deputados, que. Ou haveria um impedimento, ou teria que haver uma autorização expressa da comissão competente, neste caso, eventualmente, seria a Educação, uma coisa que o valha. Isso foi confirmado junto da senhora deputada e foi incluído no parecer, na página 4, o terceiro parágrafo, porque a questão desta questão da proibição do exercício de cargos de nomeação governamental. Está no Estatuto de Deputados, exatamente no artigo 21, na parte dos impedimentos, é de resto a última linha, do número 5, e, portanto, foi aqui incluído, que solicitado os esclarecimentos junto à Senhora Deputada, apurou-se que esta relação do Conselho da Europa não decorre de nomeação governamental, não se integrando, portanto, na previsão, da linha C do. Eu estava só a confirmar a linha, exatamente, é a linha C do número 5 do artigo 21. Portanto, eu ponho à consideração dos senhores deputados, então, este parecer. Tomo o vosso silêncio por ninguém desejar fazer nenhuma sugestão. Vamos então votá-lo. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. E passamos ao outro parecer, que tem que ver com o requerimento. Sim. Mas isso está cá.
Não, na parte final está o
Ah.
registro de interesse, etc. Mas o anunciar que é ou não, se está ou não em exclusividade, acho que é uma invasão que é mais do próprio deputado informando aos serviços administrativos. Não tem que constar no parecer, acho que não deve constar no parecer.
Sim.
Mas para evitar que isso.
Não vou mostrar no e-mail. No e-mail enviado, não é exatamente a nossa colega, mas o competente. Estritamente.
Ah, a sugestão do Jorge até era haver uma palavra pessoal à própria. Mas ela não é do PSD, ela é do Partido Socialista.
Eu falo com a Catarina sobre isso.
É.
Já me recordo da necessidade que.
Chamar a atenção.
Exatamente.
Porque senão depois pode ter uma desagradável surpresa daqui a uns meses
de pedir para repor
uma verba, não é? É. Não é da nossa matéria, mas o Jorge tem toda a razão. Bom, senhores deputados, agradecendo ao Sr. Deputado Jorge Machado esta chamada de atenção, que é seguramente útil para a Sra. Deputada, vamos passar ao outro ponto, que tem que ver com o requerimento apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e pelo Sr. Deputado Vitalino Canas. Relembrando rapidamente aquilo que ontem tínhamos acertado sobre o assunto, até porque quer o Sr. Deputado José Manuel Pureza, quer o Sr. Deputado António Carlos Monteiros, quer o Sr. Deputado Jorge Machado, ontem não acompanharam esta troca de impressões. A questão que aqui se coloca é a seguinte: como sabem, o Estatuto dos Deputados, expressamente, nesta parte relativa às incompatibilidades e impedimentos, expressamente, ao colocar o impedimento de acumulação da função de deputado com a função de membro do órgão social de uma qualquer pessoa coletiva pública, e manifestamente a situação em causa, a Faculdade de Direito de Lisboa, é uma pessoa coletiva pública, ou está integrada numa pessoa coletiva pública, e, portanto, a participação nestes órgãos são órgãos sociais previstos no estatuto dessa pessoa coletiva pública. A norma em causa, no entanto, exceciona expressamente os órgãos consultivos, científicos, pedagógicos ou os integrados na administração institucional autónoma. O primeiro projeto de parecer, que foi distribuído ainda para a reunião de ontem, e os seus deputados provavelmente tiveram a ocasião de o ler, estava orientado no sentido de defender que o Conselho de Escola não se integra, pelo contrário, integra-se na natureza de um órgão de natureza consultiva. O que, na reunião de ontem, eu pessoalmente e também os senhores deputados do Partido Social Democrata, pelo menos, manifestaram discordância, porque, olhando para as competências do Conselho de Escola da Faculdade de Direito de Lisboa, que estão publicadas na lei, entre as quais, para não perder tempo com outras coisas, está lá a aprovação do orçamento, dificilmente se pode considerar que um órgão que aprova o orçamento é um órgão de natureza consultiva. A própria fundamentação que era colocada, indo buscando um antecedente da legislatura anterior, da participação num Conselho Geral do Agrupamento de Escolas aqui em Lisboa, de um senhor deputado, do nosso ponto de vista, falece de boa argumentação, porque, compulsadas as atribuições do Conselho Geral dos Agrupamentos de Escola, nomeadamente relativa à questão orçamental, a única coisa que eles aprovam é diretrizes e orientações relativas ao orçamento e não aprovam o orçamento. Portanto, não é um órgão, é de facto um órgão que se pode, enfim, encaixar na lógica, como se encaixou na última legislatura, de dizer que tem uma natureza fundamentalmente consultiva. Já o Conselho de Escola da Faculdade de Direito de Lisboa, olhando para as suas competências, manifestamente não seria o caso. E, portanto, do nosso ponto de vista, seria um entorce muito grande tentar ir por aí, fundamentar que existe uma... enfim, que não existia nenhum impedimento por se tratar de um órgão de natureza consultiva. Eu chamei a atenção, no entanto, que o que há é uma doutrina firmada nesta Assembleia e que vem de legislaturas passadas já, e citei o caso, inclusive, do parecer que tinha sido feito in illo tempore para Maria Eugénia Nogueira Pinto, quando foi convidada pelo magnífico reitor da Faculdade de Coimbra para integrar o Conselho Geral da Faculdade. Conselho Geral esse que tem um conjunto de competências muito similares àquele que quer o Conselho Geral da Universidade de Lisboa tem, quer o Conselho de Escola, que é assim que depois nas faculdades se é chamado, tem de aprovação do orçamento, de nomeação do diretor, do reitor e por aí fora. E, na altura, o parecer que foi feito nessa décima legislatura para a Maria Eugénia Nogueira Pinto foi um parecer de admitir a sua participação, com base não na tentativa de chamar aquele Conselho um Conselho de Natureza Consultiva, mas integrando na outra parte da norma que expressamente exclui os órgãos da administração institucional autónoma. Porque a doutrina, desde o Gomes Cantilho, o Jorge Miranda, o Rui Medeiros, a doutrina é pacífica no sentido de entender que as universidades se inscrevem dentro do conceito da administração institucional autónoma. E, portanto, nesse sentido, a aceitar como boa esta tese, e é a tese pacífica na doutrina, e que foi colhida na décima legislatura aqui pela Assembleia, é por aí que se deve ir e deve ser excluído, deve ser admitido, portanto, deve ser excluído qualquer tipo de violação das regras de incompatibilidade e impedimento, por se tratar precisamente de administração institucional autónoma, o caso em apreço. Eu devo dizer apenas que, fica apenas a título pessoal, acho que é uma matéria que devíamos ou podíamos revisitar na Comissão da Transparência, em termos da Júria Constituendo, porque eu, de facto, tenho algumas dúvidas no plano dos princípios. É assim que está escrito na lei, é assim que esta comissão, esta subcomissão, do meu ponto de vista, cabe verificar. É o cumprimento das normas que estão estabelecidas na lei. Mas, numa perspectiva de futuro, eu pessoalmente tenho algumas dúvidas que possa ser tomada como boa, por uma razão muito simples, quer dizer, parece-me óbvio que um deputado, no exercício da sua função, pode ser chamado, e a miúdo isso acontece, a pronunciar sobre o financiamento das universidades, sobre... é matéria que nos cai aqui. Se dentro da administração institucional autónoma também caem as autarquias, a mim parece-me manifesto que nós, de facto, não podemos, não pomos prego nem estopa, enquanto deputados, enquanto órgão de soberania da Assembleia da República, relativamente ao funcionamento e aos orçamentos das autarquias. Não temos nada a ver com isso, por causa da autonomia do poder local. As universidades também têm uma autonomia universitária, mas é um bocadinho diferente. Mas a lei é o que é. E sendo o que é, o Sr. Deputado Relator...
Por causa das autarquias, nós estamos a falar de órgãos autárquicos que têm, na natureza, de diferente, uma autonomia consagrada constitucionalmente.
Sim. As universidades também têm, também está consagrada constitucionalmente. É até uma natureza diferente. Sim, tem uma natureza diferente, exatamente, e nomeadamente em termos financeiros. Bom, mas as coisas são como são. Da parte do Sr. Deputado Relator, houve a anuência na reunião de ontem para moldar então o parecer, para acolher fundamentalmente aquilo que é, de resto, o histórico de legislaturas anteriores relativamente a casos similares, e isso foi feito no parecer que ainda foi distribuído ontem. Ontem, ao final da tarde. Eu, antes de dar a palavra aos senhores deputados, fazia só uma sugestão relativamente às alterações que foram feitas. Na parte final do artigo 4º, peço desculpa, da página 4, pelo menos na impressão que eu fiz, no parágrafo que começa por, perante esta lista e a descrição de cada órgão, defende-se aqui a tese e eu sugeria aqui pequenas alterações para não... não é, não, é na parte dos impedimentos, na parte final, perante esta lista, nos últimos parágrafos, quer dizer, para aí três parágrafos do fim, ou coisa que o valha. Tem este entendimento reproduz-se nos referidos estatutos da Faculdade de Direito e depois tem, perante esta lista... Ora, o que é que se diz aqui? Diz-se assim, perante esta lista e descrição de cada órgão, parece resultar claro que o único que se reconduz à previsão, não sei o quê, é o Conselho de Gestão. Eu tentaria fugir a esta história do único que se reconduz, porque, precisamente por causa do teor das competências, e por aí uma coisa um bocadinho mais, sugeria pôr uma coisa um bocadinho mais anódina, que seria, perante esta lista e a descrição de cada órgão, parece resultar que aquele que se integra na previsão da norma em análise, é precisamente o Conselho de Gestão, e depois o que está em parênteses, tudo bem, sendo que, e tirava as funções do Conselho de Estado, porque eu acho que o problema é exatamente as funções, sendo que o Conselho de Escola, o parênteses ficava, e o Conselho Científico, são dele expressamente autonomizados, dele do Conselho de Gestão. São deles expressamente autonomizados. Que é para deixar claro, porque o que interessa aqui é dizer, a previsão da norma fala em Conselho de Gestão. Ora, de acordo com os estatutos da Faculdade, existe um Conselho de Gestão na Faculdade de Direito e depois estão expressamente dele autonomizados, quer o Conselho Científico, quer o Conselho de Escola. São deles expressamente autonomizados. E depois ficaria... E, no caso, conclui-se que não estamos perante a presença, aqui deve ser um lapso, não é em Conselho de Gestão, é em presença de um Conselho de Gestão, atenta, tirava a natureza, é de um Conselho de Gestão, atenta, a, eu tirava a natureza e punha, atenta a pluralidade dos órgãos em questão da faculdade. E acabava aqui. E não punha cuja natureza não se reconduz... Não punha nada disso, porque acho que o problema é exatamente haver alguma similitude das competências funcionais deles. Portanto, mais vale não entrarmos por aí. Até porque não é preciso, como se diz a seguir, na parte final desta...
Se
não, aí ficava. Pronto, é só retirar o entre vírgulas, cuja natureza. E depois tudo o resto ficava. Até porque o resto depois é que abre a porta à nossa argumentação, à nossa fundamentação, de que a questão deve ser, em qualquer caso, eles estão excluídos porque se integram na administração institucional autónoma. Agora, estar a dizer que eles têm uma natureza e um conjunto de funções que completamente diversos, que não se reconduzem à lógica do Conselho de Gestão, eu aí é que acho que a gente não devia ter, até porque não precisamos nos meter nisso, porque é afastado pela outra norma. E, portanto,
Nesta parte aqui é apenas referir que na parte das incompatibilidades, expressamente o que está na letra da lei é os conselhos de gestão dos institutos autónomos e das empresas públicas e por aí fora, e chamar aqui a atenção que, no caso dos estatutos das universidades em causa, das instituições em causa, existem conselhos de gestão e estes órgãos são órgãos que coexistem com ele numa pluralidade de órgãos que as universidades têm. Sim, então eu ia ler, perante esta lista e a descrição de cada órgão, vírgula, parece resultar que aquele que se integra na previsão da norma em análise é precisamente o Conselho de Gestão, e depois entre parênteses definido no artigo 35 do Estatuto, tal, sendo que o Conselho de Escola, definido no artigo 22, tal, e o Conselho Científico, definido no artigo 43, tal, são deles expressamente autonomizados. In caso, conclui-se que não estamos perante a presença de um Conselho de Gestão atenta à pluralidade de órgãos em questão da Faculdade, não restando dúvidas da compatibilidade dos cargos. Eu penso que fica mais correto e não entramos em areias movediças de alguém vir dizer não, mas espera lá, as funções do Conselho de Escola, porque para isso não nos interessa. Interessaria se não houvesse outra norma a autonomizar a administração institucional autónoma. Mas se nós tomarmos como boa a doutrina, e na reunião de ontem, quer o PSD, quer o Partido Socialista, quer a Sra. Deputada Sandra Cunha, manifestaram disponibilidade para manter essa interpretação, esse entendimento, se esse entendimento se mantiver, o assunto está resolvido por aqui.